Adriano, o teu tempo está correndo já.
Sim, eu sei.
É 3 minutos para cada um, tu tem 2:52.
Sim.
Eu já te alertei ontem sobre essa posição. Você vem hoje de novo. Sim. Eu estou te dando a palavra de novo.
Sim.
Use o tempo que foi decidido pelo presidente em exercício.
É, então...
E em seguida eu vou passar para o próximo convidado.
Tudo bem, então eu
quer
gostaria
abrir mão do teu tempo?
Eu gostaria de ter uma prolongação no meu tempo, gostaria de reiterar ela, porque eu sou vítima direta da violência.
Adriano, você se inscreve, você pode ser até convidado como painelista, mas tem um critério aqui.
Eu sei, senhor.
Só um pouquinho, Adriano. Nós temos 4 painelistas. Teremos outros debates sobre um tema semelhante a esse. Você vem à comissão, se inscreva. Se a comissão aceitar que você vai ser painelista, você fala com o painelista. Aqui, o critério é que cada um do plenário, os 3 convidados, farão pergunta aos convidados. Ou você quer fazer pergunta ou você não quer fazer pergunta.
Então, eu gostaria de novamente reiterar o meu pedido, porque ele realmente é de extrema importância. Também gostaria de, se alguém quiser me emprestar o tempo deles para falar também, eu gostaria de pedir o empréstimo. Eu tenho aqui, assim, hoje, na minha mão, um livro que é do Ministério da Defesa, que fala da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, que deveria ser reformulado. Eu digo isso por quê? Porque não cuida da segurança pública do cidadão brasileiro. Cuida da segurança entre nações, mas não cuida da população. Eu tenho aqui também o livro de Drogas Psicotrópicas. Também tem aqui a revista Princípio, que fala que já temos, que acabou, faz 50 anos que acabou a ditadura, mas nós temos 20 anos de ditadura imposta no Brasil pelo crime organizado. Eu já morei em 5 estados do Brasil e não consigo viver no Brasil. Estou tentando ir embora. Já tentaram me matar aqui também no Distrito Federal e a Polícia Militar, graças a Deus, interviu. E ainda estou aqui. Mas daqui, porque eu sou do Rio Grande do Sul, como o senhor senador Paulo Paim, daqui eu vou me mudar do país, porque, infelizmente, do jeito que está sendo debatido esses assuntos, não tem jeito.
Tudo bem.
Também eu gostaria de falar de 2 problemas.
Tu está com 50 segundos agora.
Sim. Eu gostaria de falar de 2 problemas. O primeiro é que são os principais. O problema econômico na redução da violência. A má distribuição de renda é um fator que aumenta a violência, sem sombra de dúvidas, e a política de segurança pública do Brasil, que é voltada para a tática de confronto, mas não para a tática de prevenção. Eu falo isso em virtude das fronteiras estarem a Deus dará. Desde que eu nasci em 1990, as drogas passam por Foz do Iguaçu e pelo Mato Grosso. E até hoje, o Exército não consegue, e a Polícia Federal juntos, não conseguem conter isso. E as armas também vêm de Foz do Iguaçu. Também gostaria de falar que, assim, corrigindo o escritor Pinker, porque a violência ela não diminuiu no mundo, ela apenas mudou de forma. Hoje, a principal violência ela é a psicológica e a violência de gênero.
Tudo bem, Adriano, teu tempo terminou, mas já acertamos aqui com a senadora Ana Rita, que você vai ser ouvido depois que a audiência terminar, lá na própria sala da comissão, para dialogar sobre o tema. Passamos a palavra agora ao Arthur Antônio, assessor parlamentar da CEPIR, também para os seus 3 minutos.
Obrigado, senador. Saudar aqui a senadora Ana Rita por prestigiar esse momento aqui de reflexão conosco. E parabenizar a iniciativa do senador Paulo Paim, que está sempre aberto para essas discussões, são importantes, né? Sobretudo porque é importante a gente ampliar esses dados, ampliar a gravidade da situação que está colocada. E o mapa da violência é muito feliz, porque traz esses dados mostrando que o país ocupa uma das taxas de homicídio mais altas do mundo, então está no topo do ranking da violência, então é preciso ampliar ao máximo essa discussão. E só trazer complementar um pouco o dado e entrar numa pergunta, né? Complementar um pouco essa exposição sobre o estudo do IPEA, que foi divulgado, que trata dos custos das mortes externas do Brasil. Quer dizer, ele faz o custo direto e indireto da morte. Enfim, nesse estudo ele traz vários dados sobre essa questão da violência. Dentre esses dados, ele expõe o que o BID, né, estimou que no Brasil algo próximo a 1,9% do PIB é gasto na área de saúde e outros 3,6% são gastos em policiamento e no sistema judiciário. Quer dizer, além disso, tem os custos, o orçamento com as políticas sociais, como aqui expôs o Felipe sobre o programa Juventude Viva, né, que reúne diversos programas, diversas iniciativas sobre política pública. Então, quer dizer, observa-se, então, que tem um esforço do governo federal para conter esses índices de violência, tem um orçamento não dá para dizer que ele é pouco, né? Vamos estimar em cerca de 10% do PIB envolvendo tudo isso. E, da mesma forma, ainda assim não tem impactado esses índices de violência. Quer dizer, os índices continuam crescendo como o mapa 2013 está mostrando. Então, a despeito do esforço do governo, da sociedade, enfim, de todos envolvidos nessa agenda, os números continuam crescendo. E não é falta de orçamento. E nas diversas falas que foram, brilhantes falas aqui dos expositores, foi colocada a necessidade de uma maior interlocução, de um maior envolvimento entre os governos, entre os poderes. E aí que eu pergunto para os expositores, né? Como fazer um pacto entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, em todos os níveis, federal, estadual, municipal e sociedade civil, no referente às políticas públicas para conter esses índices de violência? Porque esse é o grande ponto, como é uma agenda para todos e como, então, fomentar maior cooperação e articulação entre todos os níveis, órgãos, poderes, que a gente possa conter esses índices. Obrigado, senador.
Os 3 minutos e fez uma pergunta aos 4 convidados. Passo a palavra agora para a doutora Luziane Portela, assessora jurídica da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, do MPF, para os seus...
Bom dia a todos.
Eu 3 minutos.
Saúdo a senadora Ana Rita, o senador Paulo Paim, todos os expositores e aqui presentes. Bom, eu trabalhei 2 anos com a temática na Procuradoria Federal de Cidadão, Sistema Prisional, Tortura e Violência Policial. Atualmente, eu estou com a temática da violência da mulher. Mas, tendo em vista que a PFDC atua com a multidisciplinariedade, nós, na verdade, estamos sempre envolvidos com todas as temáticas que envolvem o cidadão. Primeiramente, eu vou fazer algumas colocações a respeito das exposições aqui feitas. Eu, quando o senhor, doutor Maurício, falou, eu já tinha até colocado os tópicos, que eu acho que realmente as nossas polícias precisam de humanização e de instrumentalização. Extraoficialmente, eu fiquei sabendo recentemente que a nossa Polícia Federal, que tem entre as suas incumbências fiscalizar se os coletes das seguranças, né, das polícias que fazem a segurança estão em dia, se eles estão... eles mesmos, as nossas polícias federais, têm os próprios coletes totalmente, vencidos, exatamente. Os coletes que a nossa Polícia Federal usa são vencidos. Isso me causou espécie profunda. Quer dizer, como que eles checam o vencimento dos coletes alheios trabalhando com coletes vencidos? Os carros que a nossa Polícia Federal usa não têm seguro. Então, a Polícia Federal sai correndo com carros, todos novos, mas todos sem seguro. Então, se um policial federal bate um carro, ele mesmo precisa pagar o carro. Sendo que o salário de um agente federal atualmente é R$ 9.000 bruto. Então, um policial federal ganha líquido R$ 7.000. Hoje, eles estão batalhando para terem um adicional de fronteira que o Ministério Público Federal, por exemplo, já ganha, mas a Polícia Federal não ganha. Isso é só um mero detalhe. Eu acho que o Código Penal, por exemplo, também precisa ser efetivado o que está ali disposto, porque não adianta nada nós termos ali escrito que a pena tem uma função ressocializadora e reeducadora e, no entanto, aquilo ali ser uma mera tábula rasa para enfeitar, porque nós não temos o que ali diz, nós não temos no estabelecimento penal sala de aula, nós não temos, eu trabalhei durante 2 anos exatamente com isso, nós não temos sala de aula, nós não temos local de estudo, nós não temos biblioteca, um presidiário, um visitante de um presidiário não pode entrar lá dentro com um livro, isso vai, na verdade, da subjetividade de quem trabalha lá dentro. Tem agente penitenciário que deixa o visitante chegar com uma bíblia, tem agente penitenciário que deixa ele chegar com um livro jurídico, tem agente penitenciário que não deixa chegar com nada. Então, eu acho que tem penitenciário...
Doutora Luziana, tem 1 minuto para concluir, certo, com os outros.
Bom,
dois.
Bom, então, vou continuar aqui. Bom, outra coisa, eu acho que lidar com a expressão cidadão de bem é uma coisa meio delicada também, porque se contraporia com o cidadão do mal. Então, eu acho que deve-se repensar um pouco essa expressão. Eu tenho muita esperança que agora o Brasil, sendo um dos 5 países do mundo a destinar 10% do PIB para a educação, nós possamos mudar um pouco, transformar essa realidade do nosso Brasil. E que com o PNE destinando, com o PNE dizendo que nós temos escola com tempo integral também, como lembrou o senador Suplicy, o Brasil possa transformar jovens, crianças e jovens em homens, em mulheres participativos, produtivos e mais integrados à nossa sociedade. E eu perguntaria, se tivesse vindo aqui o Júlio Jacobo Weissel, da Flaxo, e como ele não veio, então, eu vou perguntar, que eu achei aqui, dentre os integrantes, o que tem mais pertinência, o doutor Cândido Alberto Gomes. O que o senhor pensa, por favor, da recente aprovação pelo Senado da Bolívia do trabalho infantil aos 10 anos de idade?
Tudo bem. Tudo bem, doutora Luziane. Quando nós vamos para as considerações finais aqui dos nossos 4 convidados, respondendo às perguntas do plenário, e eu tenho aqui mais 3 questionamentos dos internautas. Um diz, o cidadão questiona a questão do racismo institucional e como combatê-lo a médio e longo prazo para uma sociedade brasileira, onde se garanta a oportunidade para todos, evitando assim o fortalecimento do crime organizado. A outro disse que deveria ter, na verdade, um grande fundo nacional de segurança pública, considerando que a violência é um mal que ataca toda a humanidade. Precisamos trabalhar na prevenção. A cidadã sugere que o conceito dos direitos humanos exerce influência fora do campo da política. Segundo ela, a corrupção que retira as verbas das áreas da segurança e da educação apenas gera mais violência. Por fim, acredita que a miséria também é um forte fator para a manutenção do que ocorre hoje em relação à violência.
Senador Paulo Paim, estou sendo chamada já para a Comissão de Educação,
e eu
que começa a pauta deliberativa agora. Então, eu vou pedir licença a vocês, vou para lá. Né, lamento não poder escutá-los novamente, mas é bom estar lá por causa da votação dos projetos. Tem projeto importante na pauta.
Isso. E há um projeto, inclusive, de minha autoria, que é o primeiro ponto da pauta lá. Por isso, eu vou fazer um apelo aqui à mesa, que cada um usasse 3 minutos para as suas considerações finais, e dá tempo de nós encerrarmos aqui. Esse é um debate que, com certeza, não termina hoje. Teremos que fazer outros debates, enfim, nos somarmos para combater a violência no Brasil e, oxalá, ela diminua no mundo todo, né? Então, de imediato, eu vou passar para... Vou começar com o Felipe. Felipe, para as suas considerações finais, 3 minutos. Começar do último para o primeiro. Sabendo que esse debate vai continuar num outro momento pela grandeza do tema, que é a vida.
Tendo muita clareza, como o senador disse, que a gente continua esse debate, vou ser bem breve mesmo. Dizer aqui, dialogando com a senadora Ana Rita, o senador Eduardo Suplicy, que apresentaram questões referentes à legislação que trata da questão das crianças e adolescentes, que eu acho que bom que a gente tem senadores que têm posições sensíveis sensíveis a olhar para esse fenômeno com o cuidado que ele precisa. Acho que a senadora Ana Rita tem muita razão quando aponta que o desafio fundamental é o da implementação da legislação que diz respeito às medidas socioeducativas, que é uma legislação avançada, que conta com um controle social significativo na sua construção e que, portanto, a tarefa fundamental é muito mais de garantir a sua execução do que de tentar qualquer tipo de inovação sobre a qual não se tem a segurança necessária para garantir direitos e para promover os processos educativos que são de responsabilidade do Estado. Então, nesse sentido, eu acho que é bom contar com falas como a da senadora Ana Rita, apontando no sentido de garantir a continuidade da lei como ela se encontra hoje, sem reformas temerárias de qualquer natureza. Para o internauta que perguntou especificamente sobre a questão do racismo institucional, eu acho que é importante, a gente tem todo um esforço no âmbito do governo federal de instituir mesmo programas de enfrentamento ao racismo institucional de curto, médio e longo prazo para cada instituição, para cada ministério, vim fazendo esse esforço no último período. Lógico, eu não vou ter a pretensão aqui de apresentar isso nesses 3 minutos, mas dizer que nós estamos atentos a isso, estamos preocupados e achando que cada esfera do governo precisa construir o seu plano com essa preocupação. Então, não tenho a noção de que nós pudéssemos aqui, nesse pouco tempo, fazer uma apresentação disso, mas colocarmos-nos à disposição para enviar o que a gente tem, corresponder por e-mail aí através dos espaços institucionais. E encerrar agradecendo mais uma vez ao Senado Federal, agradecer através do senador Paulo Paim, que é esse parceiro nosso de tanto tempo, pela possibilidade de a gente estabelecer esse diálogo tão importante, agradecer a cada um aí, a cada um que está aqui acompanhando esse debate, pelas mais variadas formas de comunicação, e dizer que nós, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência, estamos absolutamente à disposição para, em outras ocasiões, voltarmos a essa casa que tem sido tão receptiva, através dessa comissão, sobretudo, à pauta da igualdade racial no país. Muito obrigado.
Muito bem. Doutor Felipe da Silva Freitas, falei em nome da CEPIR. Então, vamos seguir do último para o primeiro. Agora, doutor Maurício Spondon-Rassi, que fala pelo Ministério da Justiça, para as suas considerações finais nesses 3 minutos.
Bom, de maneira muito rápida, senador, eu queria comentar a fala do senador Eduardo Suplicy e da senadora Ana Rita sobre a questão da maioridade penal. É extremamente temerário. Nós não temos qualquer tipo de instrumentalização positiva das nossas mais diversas fundações, casas ou unidades que adotam o regime de internação, e muito menos o nosso estabelecimento prisional. Quer dizer, você reduzir de 18 para 16, alguns vão falar que já não vão ter que estar reduzindo para 12 anos dentro da verticalização dos crimes. As medidas socioeducativas de meio aberto, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, são grandes ferramentas de combate à graduação delitual dos adolescentes em conflito com a lei. E a gente observa que a maioria dos municípios não tem qualquer política voltada a esse tipo de ação, não há qualquer tipo de preparo à atuação das medidas socioeducativas em meio aberto. A gente vê hoje um bom cenário do Pronatec começando a conversar um pouquinho com a questão dos adolescentes em conflito com a lei. Eu acho que essa é uma linha muito positiva, porque não tem como você imaginar de um adolescente que sai do regime de internação que ele vai ter a mesma condição de disputa de um espaço em qualquer curso de qualificação daqueles que são oferecidos na maioria dos estados, a não ser pelo Pronatec. Então, eu vejo de maneira muito positiva nós estarmos incrementando a aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto. Além disso, a questão da falta de vínculos, a grande maioria dos poderes que acompanham as medidas socioeducativas, seja do lado da assistência social, seja do lado do acompanhamento psicológico, não há vínculo familiar, não se consegue colocar na plenitude a municipalização das medidas socioeducativas, o que faz um número de reincidência de quase 80, 85% entre os adolescentes. Então, eu vejo que a redução da maioridade penal, ela vem contra a direção que nós estamos buscando da efetiva implementação de um estatuto ainda que é tão criticado, mas que na sua essência ele é tão puro, tão óbvio, tão objetivo, e o que está faltando realmente é coragem para a gente poder implementar o Estatuto da Criança, do Adolescente, e em algumas searas um pouco mais de investimento público para que a gente possa obter na plenitude. Do mais, senador, muito obrigado. O governo Federal, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, sente-se assim, lisonjeado de estar participando dessa mesa, assim como os colegas que estão hoje nesse debate, as pessoas que participaram, e realmente o tema ele é muito amplo e não vai se esgotar numa reunião como hoje, mas nós estamos abertos ao debate e à construção dessa política.
Muito bem, doutor Maurício, que falou em nome do Ministério da Justiça. Agora passamos a palavra para o doutor Cândido Alberto Gomes, que representa aqui a Unesco.